Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Ninguém acreditou.
É que eu tô na dúvida.
Ninguém acreditou.
Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, por favor, comentem.
É.
Hoje é o dia dos estagiários. Os profissionais da tecnologia não vão estar conosco.
O controle da mesa está aqui. Ninguém está acreditando que eu liguei o microfone.
Entregaram o controle na mão do Bruno, então eu não tenho certeza se vocês estão ouvindo a gente. Que é a primeira vez que... Que o Bruno, a primeira vez que você agora tá na parte da tecnologia, né, Bruno? Aqui.
Sim.
Mas eu acho que estão ouvindo aí, né? Tá tudo certo, né?
Boa noite. Se você está ouvindo, manda o seu boa noite aí, o seu feliz sábado. Fala de onde você está assistindo a gente. A gente estava conversando aqui, Bruno, dos lugares que as pessoas estão ouvindo, né? Você falou.
Sim,
que...
a Irlanda continua, o pessoal continua ouvindo na Irlanda. Ainda tem um ouvinte na Alemanha, mas. A gente não cresceu o número de países, mas continua lá. Austrália, Irlanda, Alemanha, Brasil e eu acho que a maioria aqui nos Estados Unidos. Abraço para todos vocês. Quem for da Irlanda e da Alemanha, por favor, que tiver por aí, comente.
Mata a nossa curiosidade.
Exatamente.
Né? Que legal. Então, aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo, seja no Facebook ou no YouTube. E também compartilhar, se você for aí embaixo, é exatamente o que eu estou fazendo agora, é compartilhar esse conteúdo. Se você tem um botão aí compartilhar ou share, se estiver em inglês, você pode clicar aí. E aí você tem a opção de compartilhar no seu feed de notícias. Assim todos os seus amigos conseguem visualizar também esse conteúdo e entrar na live para participar conosco. Hoje o tema está excelente, é um tema... que a gente já até conversou com uma direção, acredito que um pouquinho diferente no passado, sobre o perdão. E é um tema excelente, muito profundo, que dá para dar aquele nó na cabeça quando a gente começa a fazer uma reflexão pessoal do tema.
E toca todo mundo, né? Eu acho que envolve todo mundo. É difícil existir alguém... que não se sinta parte desse assunto. Tipo, perdão. Não só em perdoar, mas também em ser perdoado. Isso eu tenho certeza que vai ser de valia para todo mundo por muito tempo.
É. E desde já eu gostaria de falar algo importante. Porque é muito fácil, todas as vezes que nós estamos ouvindo, assistindo alguma coisa, é muito fácil a gente começar a pensar assim, nossa, se fulano estivesse ouvindo isso. Nossa, porque fulano... Olha só, fulano exatamente... parece que foi preparado para fulano. O fulano sou eu e você, né? Hoje,
exatamente.
Principalmente hoje. Lembre-se que nós somos aquele fulano que vem na nossa cabeça. É eu e você, né? Então, que tudo que nós conversarmos, a participação de vocês também, que tudo isso possa servir para uma reflexão pessoal. Que exatamente. É exatamente esse o intuito do...
Bem lembrado. E se você quiser compartilhar com o fulano que você pensar, compartilhe. Mas lembrando de que esse negócio realmente é pessoal. Essa mensagem ela é pessoal. Isso por que a gente está falando isso? Porque a gente percebeu com a gente.
Exatamente.
Não foi a gente pensando assim, ah, nós vamos agora falar para o povo sobre perdão. É, nós vamos discutir o que nós aprendemos na nossa vida sobre perdão. Porque vai diretamente para o nosso coração quando a gente estuda isso aqui.
Exatamente. Boa noite para a Valquíria, minha esposa, que está de casa hoje nos ajudando. Hoje só tem eu e o Bruno aqui no estúdio.
Pois é.
É, responsabilidade grande. O pastor Walter lá do Brasil.
Pastor lá em São Paulo, a gente aqui só na... É, vocês gostam de fazer esse rodízio e me deixar sozinho aqui, né? De quando o pastor é o Rabi que não tá, depois é o Betinho, o Magno, a Valquíria, o Bruno.
É. Boa noite a Ivone também, a Maria José, minha sogra, que está se recuperando do Covid. Graças a Deus, reta
bom,
final.
Deus.
Tudo bem lá com a família. Uma boa noite ao Bruno Souza também, seu xará.
Esse é nosso amigo ou não?
É o nosso amigo. Sim.
Abraço, Brunão.
Nosso xará, né? Eu falando seu xará. É porque o sobrenome é o mesmo.
É, porque o sobrenome é o mesmo, Souza.
Mas o primeiro nome é o mesmo. Uma boa noite a Nancy, ao Marcos, meu pai. Deixa eu ver aqui no YouTube, a Marlene, minha mãe, a Raquel Domingos também.
É, bem essa sogra.
Boa noite a todos vocês. Se você está assistindo no YouTube, não se esqueça também de dar o like aí no vídeo e também de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, porque dessa forma...
E se você não é parente do Bruno, não tem problema. Participe conosco, seja bem-vindo. Não se sinta excluído.
Você que não é parente do Bruno, sinta-se à vontade com a gente. Sinta-se bem-vindo.
Casa é sua também. Boa noite a Lázara também, que acabou de entrar.
Lázara, sabia. Olha, só de primeira.
Ele deu uma pausa
pra... Eu sabia. Eu dei uma pausa porque eu tava na dúvida se eu estava falando certo. É isso aí. Legal. Não se esqueça, esse é o momento que você tem de dar o seu boa noite. Ó, tá falando em família, minha tia Fátima, minha tia do coração. Aproveite esse momento para poder compartilhar e também dar um like aí. Manda para o seu amigo. E você falou, né, Bruno? Para mandar para mesmo para aquela pessoa assim que você fala, nossa, lembra daqui.
Manda.
Pode mandar, mas sem direta, né? Isso. Só manda o link.
Lembrando
lá.
Que é pessoal.
É, sem direta, sem provocação. Primeiro é a nossa vida, né? A minha Exatamente. Vida individual. Essa é a primeira reflexão que nós devemos fazer.
O Bruno, só me permite aqui, eu esqueci de falar também, mandar um abraço ao pessoal da Angola que nos assiste também.
Que legal.
Falei de outros países aqui, mas a gente tem ouvinte também na Angola. Abraço para vocês, comentem e fala, eu sou da Angola, a gente conhece o pessoal da Angola aqui também, mas aqui é especificamente de lá, então abraço para vocês.
Que legal.
Muito bom ter vocês com a gente aqui.
Que legal. Boa noite também a Nalva, a Sônia, só acrescentando um pedido de oração aqui, que a minha tia mesmo fez, que é pela mãe da nora da prima dela, que está com Covid e está entubada. Vamos lembrar de orar, não só por ela, mas por tantas outras pessoas, né? Que, infelizmente, essa pandemia tem afetado tanto. E ainda estamos com a esperança de que logo mais essa pandemia vai embora, a gente vai retomar aí muitas de nossas coisas. Vamos lembrar de orar por essas pessoas também. Pastor Walter... O tema tá bom hoje.
Pois é, né? Eu acredito que para quem está aí conosco nesta jornada, hoje é o nosso programa número 25, não é?
25.
Semana que vem é o 26, dá exatamente metade do ano, 6 meses, né? E a gente tem a oportunidade de estar atravessando por esta jornada. Quem tem nos acompanhado há mais tempo, tem aqui... nosso livro base, não é? Quem Você Pensa Que É, do Mark Driscoll. Hoje estamos no capítulo 12, falando sobre o perdão. E aí eu peço licença, galera, para a gente introduzir justamente com o trecho. Se você não tem o livro, você pode acompanhar na sua Bíblia o texto bíblico básico do nosso bate-papo de hoje, Efésios capítulo 4, a partir do verso número 25 até o 32. E é interessante, né? Eu gosto de ler aqui na Nova Bíblia Viva, o apóstolo falando justamente de atitudes que podem gerar esta, e são naturais para nós, que geram esta necessidade de perdão, né? Então, a partir do verso 25, se alguém está, ele diz aqui, deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois nós somos membros do mesmo corpo. E quando vocês estiverem irados, não pequem alimentando o rancor. Olha quanta coisinha está embutida nisso daqui, não é? Não deem oportunidade para o diabo. Verso 28, ele diz, se alguém anda roubando, pare de fazer isso. Vamos ler bastante isso daqui para os nossos amigos políticos, né? Pare de fazer isso. Comece a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente. Digam só aquilo que é bom e útil. Aqui o verso 29, na Nova Bíblia Viva, ela diz assim, não evitem boca suja. Olha que interessante, evitem boca suja. Agora, o verso 20, o verso 30 é o que eu gostaria de usar como introdução. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Gente, perdão é sinônimo de redenção. Então, quando a gente olha, não é, todo o aspecto aqui que até o autor coloca, né, ele usa muito a palavra legalismo, esse perigo que a gente tem muitas vezes, né, em nome do evangelho, de ferir, de machucar, de sabe, julgar, é interessante. Muitas vezes para nós, a gente exige o perdão, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de perdoar. E quando o apóstolo escreve aqui, não entristeçam o Espírito Santo, a gente sabe que entristecer o Espírito Santo é sinônimo de pecado. Está claro para a gente isso? O único pecado, diz Jesus, que a gente comete contra o Espírito é entristecê-lo. E é interessante porque essa tristeza vem justamente de um efeito que é extraordinário para mim e para você, que é o fato da gente ter sido perdoado por Cristo, por tudo aquilo que a gente fez, faz e vai continuar fazendo até o dia em que a graça se fechar. Até lá, tomara que a gente tenha escolhido o bom lado, né?
Amém.
Agora, entendam, como que a gente pode pensar muitas vezes, e isso é possível, hein? Em redenção, em salvação, em boas obras, sem perdoar pessoas.
Eu acho que é impossível.
É um tema que, quando a gente fala em perdão, acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar que não é algo fácil. Não dá para pensar assim, ir para aquele lado romântico, de que é algo natural, que é algo simples. Não é. Não é.
Automático.
É automático. Não é. Não é de, ah, se eu estou perto de Deus, eu vou fazer. Não, não é da nossa natureza. E é interessante fazer essa junção com a questão do Espírito Santo, porque é algo que tem essa... que parte desse divino, dessa parte onde nós, por nossa própria força, nós não conseguimos fazer. Então, isso vai além, e eu digo isso na maioria das vezes, talvez tenha coisas que nos machucam um pouco menos, dependendo da situação, a gente consegue lidar ali de uma forma mais tranquila, mas a força para perdoar é algo que vem com a ajuda do Espírito Santo. Não faz parte dessa naturalidade do ser humano.
E vamos complementar esse pensamento, Bruno. E aí eu quero a ajuda do B1 para a gente aprofundar isso aqui. Porque, na realidade, o que é fácil para nós, e o autor coloca aqui na página 193, nós, pecadores, guardamos rancor e desejamos mal. É interessante. Veja, e a gente não está falando pecador aqui, ou a pessoa que não é cristã. A gente está falando de nós, do nosso público. A gente nem está comentando alguém que não tenha fé em Deus, tá? Você que está nos assistindo, ou vai nos assistir, ou nos ouvir, a discussão aqui ainda está dentro de casa. Nós, cristãos, bonzinhos, que não bebemos, não fumamos, a gente não faz um monte de coisa, mas a gente guarda rancor, e a gente alimenta o ódio. E aí?
É interessante a forma que o autor traz no livro. Ele compara muito toda essa questão, principalmente ali no verso... deixa eu ver se eu acho aqui. Um dos versos que a gente já leu aí do capítulo 4 de Efésios, sobre o falar... O 25 mesmo, primeiro que a gente leu. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E é interessante isso, porque ele traz muito para a questão da fofoca, né? Principalmente quando nós somos machucados. E ele vem trazendo, achei isso muito interessante, porque é muito fácil, né, quando nós somos machucados, alguém, nos sentimos ofendidos por alguém, nós também muitas vezes nos colocamos no direito de falar, você fez isso comigo, agora eu vou contar para todo mundo porque eu estou nesse meu direito. Ele faz essa comparação como se fosse uma fogueira. Eu não sei se ele como que ele foi no capítulo em português aí, pastor, mas ele faz muito essa comparação com a fogueira, como se tivesse todo mundo ali pronto com a lenha para entrar naquela fogueira e você tá acendendo aquela fogueira e chamando todo mundo. E aí, você foi ofendido por aquela pessoa? Vem aqui, traz a sua lenha também, porque a gente vai levantar essa fogueira e essa fogueira vai ficar muito alto. E eu lembrei de uma coisa que é comum no Brasil, tem aquele site Reclame Aqui, né? Acho que muitos conhecem. Se você...
Tenho vários registros
desse site. Tem, né? Para quem não conhece, o Reclame Aqui é um site que funciona justamente para reclamações de empresas. Então você acessa lá, tem diversas empresas, se você se sentiu danificado.
Você consegue ver o score da empresa, se a empresa é boa.
Tem a pontuação, não. E você pode colocar ali a sua reclamação. E algumas empresas, elas respondem, resolvem o caso, outras não, e etc. Mas muitas vezes parece até mesmo um Reclame Aqui, algumas situações onde alguém nos ofende, e aí a gente junta, abre um chamado lá, abre um ticket no Reclame Aqui para falar mal de uma pessoa e vem trazendo tudo junto para poder falar mal do acontecido. Então achei bem interessante o que ele fala, porque o fato de sermos ofendidos por alguém também não nos dá o direito de criar, acender essa fogueira para criar fofoca, para falar dos outros. Não justifica.
Até entra numa coisa que a gente falou na live passada sobre perdão, que o pastor falou que eu achei muito interessante, que até o Mark Driscoll falou sobre isso também, que é quando você abre mão do direito da vingança, né? Criou-se um débito... Você tem esse direito de reaver esse débito, só que aí você abre mão de fazer isso. E aí quando você, nesse caso que nem o Bruno falou, quando você parte aí pra falar mal da pessoa, porque, cara, é um negócio meio intrínseco, tipo assim, meio escondido até, porque você às vezes você chega perto de alguém, esse alguém é conectado com a pessoa com quem tem um débito com você, que você precisa perdoar, e aí você vai sorrateiramente, sutilmente, falando algumas coisinhas que você sabe que vai acabar denegrindo a imagem do cara. Porque você quer derrubar ele, você quer que ele sinta a dor que você sentiu. Você não sabe que você tá num processo de vingança, mas você tá. Uhum. Você tá reavendo o débito que foi feito com você. E aí você chega pro cara e fala assim, fulano de tal, é uma pessoa muito boa, realmente. E como é aquela coisa disfarçada, né? Aí fala, ele fez aquilo comigo lá, mas eu acho que é porque ele tava num dia ruim. Você não tá diretamente falando mal do cara.
É como se o débito que a pessoa tem conosco nos gerasse um crédito para poder fazer algo contra a pessoa. Para poder fazer isso,
exatamente. E a gente faz essas coisas sutilmente ou não, às vezes não é de maneira sutil como eu coloquei, mas a gente tende a querer fazer com que a pessoa sofra, porque... A gente quer pagar o que fizeram conosco. É. Isso é natural.
Pastor, deixa eu só dar um boa noite. Sim. Aqui, que já apareceu bastante boa noite, eu não li ainda. O Leandro... Não,
por favor.
O Leandro mandando boa noite aqui, falando que o pastor Walter fez uma semana jovem maravilhosa na IAGE Parque Fernanda.
Ah!
É, sim, um abraço aí para Parque Fernanda.
E foi justamente sobre os valores do reino que a gente discutiu aqui.
Ah,
um abração, Leandro.
Legal. Boa noite para a Lúcia, para o Eurico também. Deixa eu ver aqui, para a Maristela Abreu. Ela comentou aqui, pastor, Abreus na área, pastor querido.
Esse povo é uma bênção, queridos da igreja de Alphaville, inclusive igreja que foi agora recém-inaugurada, saindo de um prédio alugado para um prédio próprio. Deus seja louvado. Um grande abraço, família Abreu, de coração.
Um abraço nosso também.
Um boa noite para Stephanie Máximo também.
É filha da Maristela, sim.
Ah, ok. E deixa eu ver aqui no YouTube, também temos a Georgia. Um abraço para a Gê, para a família. E a Priscila também. Feliz sábado, Priscila. Uma boa noite. Vamos lá, vamos continuar então. E se você tem seu comentário, lembrando que esse espaço é aberto para você comentar. A gente quer ler a sua opinião, talvez a sua pergunta. A intenção é que você participe aqui conosco, porque eu tenho certeza que a sua participação vai tornar o programa muito mais agradável.
Vocês conhecem a Georgia aí do YouTube?
Sim, sabe? Grande.
Ela é dos Estados Unidos também?
Não. De Engenheiro Coelho.
Tá, é que eu fui pastor de uma jovem chamada Georgia lá em Itanhaém. E atualmente ela está morando aí na América, achei que fosse ela. Mas mesmo assim, Georgia, fica com Deus. Bem-vinda.
Bom, acho que até perdi onde a gente estava, né?
Não, a gente estava falando sobre justamente essa questão que envolve a gente exigir do outro o que o outro fez para nós, né? E aí eu iria colocar aí na nossa discussão que, no fundo, a gente é egoísta. Entendeu? Uhum. Esse é o nosso problema principal. O nosso egoísmo, ele é incapaz de nos fazer sentir, assim, digamos, em desvantagem. Porque a gente percebe que quando, na nossa visão egoísta, o perdão é uma desvantagem. E a gente não gosta de perder, de estar em desvantagem. Você quer fazer o seu negócio, você quer prosperar, você quer fechar uma compra, uma venda, de um lado ou de outro da moeda, você quer ter uma vantagem, quer ter uma forma de dizer, ufa, eu consegui, fui melhor, consegui. E agora, quando você perdoa, você abre mão dessa vitória. E aí é onde justamente entra essa mudança que o apóstolo Paulo tanto insiste na nossa discussão. Ou seja, você foi perdoado para perdoar.
Para perdoar.
Aí é que está o grande problema, é que muitas vezes eu quero o perdão, mas eu não consigo passá-lo adiante como se ele fosse meu. Só que o perdão não é meu, porque eu, por mim, sou desgraça pura, não dá. A gente só quer realmente pagar na mesma moeda e ter a vantagem. Agora vem esse cristianismo para mudar aí a nossa mentalidade no sentido de que você realmente tem que entender que você não é nada. E a gente, como a gente discutiu também na nossa outra live do tema, no fundo, quando até citamos o Pai Nosso, nós somos devedores. Até a gente abriu dessa forma, né? Boa noite, aqui vem o devedor Walter falando para outros devedores. E é bem isso, porque em Cristo somente nós somos perdoados. Agora, somos perdoados para quê? Para guardar rancor? Para ter sequelas? Para ter indiferença? Não, a gente é perdoado para perdoar.
Ainda nessa questão de transformação... só reforçando que, só para deixar claro que realmente não é algo nosso, é um algo de uma transformação que Cristo fez em nós, é porque se não há transformação, talvez haja um modo de perdoar. E eu acho que seja aquele modo em que você fala assim: é verdade, o que eles estão falando na live é uma coisa bem legal, realmente. Eu acho que eu vou perdoar falando de tal, porque assim eu vou ser superior a ele. E eu vou ser melhor que ele. Eu vou estar na frente dele. E a transformação que Cristo faz na gente não tem esses motivos sórdidos humanos. Você perdoa porque você simplesmente sente que você foi perdoado sem motivo. Tipo, Deus te perdoou sem motivo aparente. Porque na nossa lógica humana, na verdade, talvez em todas as lógicas que a gente conheça, a questão é que nós não merecíamos. E aí Deus vai lá e perdoa. Então, quando você se sente comovido por isso e isso consegue fazer a transformação no seu coração, você consegue ver para o outro de uma maneira diferente. Você olha para ele com aquele, todos aqueles defeitos que ele tem, que são talvez diferentes dos seus, mas estão na mesma balança, no mesmo peso. E você sente que o que fizeram por você, você precisa passar adiante.
Cristo faz isso na cruz, né? Quando ele olha para aquelas pessoas, ele já
as pessoas
ainda ferido,
xingando ele.
Ele ferido por aquelas pessoas, ele fala: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí a coisa fica mais profunda e eu posso dizer que até mais complicada e difícil do ponto de vista humano quando nós vamos para a oração do Pai Nosso e nós vemos o que fala naquela oração que Jesus mesmo ensinou.
Condicional, né?
Senhor, me perdoa assim como eu perdoo o meu próximo. Né? E aí, se a gente faz essa reflexão, como que eu estou perdoando o meu próximo, para que eu possa pedir perdão para Deus, aí muda completamente a nossa forma de pensar sobre como perdoar.
E aí, B1, B2, entra um aspecto que é, assim, inevitável para qualquer um. Aí não importa se crê em Deus, se não crê em Deus, se é crente, se não é crente, o que seja. Há uma situação que é, assim, não tem como evitar. Nós só temos dois caminhos, tá certo? Nessa circunstância, porque os nossos relacionamentos são passíveis da nossa humanidade de erro, tá certo? Todo mundo erra, todo mundo magoa e é magoado. Então, nós só temos dois caminhos possíveis: perdoar ou vivermos amargurados. Ponto final. E é interessante porque se você pega aí a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, eu convido você para Hebreus 12, verso 15. Eu leio na Nova Bíblia Viva. É aqui que a gente encontra esta convicção, inspirada por Deus. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, ela quem? A amargura? O apóstolo completa dizendo, contamina muitos na sua vida espiritual.
Veneno, gente, né?
É veneno puro. Hebreus 12, verso 15. Se você não perdoa, você vive envenenado por esta amargura. E notem que o apóstolo aqui, nessa paráfrase, né? A Nova Bíblia Viva não é uma tradução, é uma paráfrase, mas ela acha palavras interessantes. Uhum. Cria raiz e brota. E aí o apóstolo, lá em Efésios 4, a partir do verso 25, ele fala, parem de gritar, porque quando a pessoa está amargurada, entristecida, aborrecida, não tem argumento, é berro, né? É berro. Até eu vi uma camiseta aí, acho que de uma esposa do pastor aí, é uma brasileira que está no Canadá, esposa do pastor Paul Antunes, né? Ele é luso-canadense e formou-se com a gente lá no Engenheiro Coelho. A camiseta dela, ela estava lá em inglês. Eu não grito, eu sou brasileiro e falo assim mesmo, entendeu? Falo alto, né? Porque geralmente é assim que a gente é identificado, alto, né? Então, assim, o apóstolo é direto aí em Efésios 4, a partir do verso 25. Parem de gritar. Não, por quê? Porque quando a amargura ela cria raiz e brota, essa questão da amargura brotada, germinada, causa muita dor. Né? Vamos nos lembrar do mandamento, não matarás, porque a língua mata. Aí é importante que a gente reflita, sabe, o perdão não é só uma condição assim, fazer o quê? Não consigo perdoar. Pois é. Não consegue perdoar, então automaticamente você vai viver amargo.
Eu gostaria de citar dois. Um é provérbio e outro é uma frase que é bem conhecida por aí, que ajuda a entender. Depois eu gostaria de ler dois versículos bíblicos para esclarecer melhor. Porque é assim, né? Tudo que a gente lê lá fora, a gente tem que ler à luz da Bíblia e não o contrário. A gente lê a Bíblia à luz das coisas lá fora. Mas, enfim, tem uma frase que fala assim, que parece que a vingança, o desejo de vingança é você beber um copo de veneno esperando que o outro morra, né? Porque isso só para afirmar, dizendo que esse sentimento de vingança não se guardar no seu coração é prejudicial, muito prejudicial para você. E outra coisa, com um provérbio antigo também, que conta a história de um escorpião que estava no rio, e ele estava se afogando, e aí passa um mestre sábio lá e pega o escorpião dá duas picadas nele. E aí ele coloca o escorpião de novo, se recompõe e tenta pegar de novo. E aí ele faz isso umas 3 ou 4 vezes e o escorpião não para de picar ele. E aí o aprendiz que tá com ele fala assim, mas por que você pega o escorpião? Ele tá te picando, deixa ele lá no rio. Aí ele falou assim, ó, a natureza do escorpião é picar, a minha natureza é salvar. Eu não posso mudar a minha natureza por causa da natureza do escorpião. A minha é minha, a dele é dele, né? Só para deixar claro, isso é uma história até legal, para deixar claro de como é a questão de natureza. E nossa natureza pecaminosa, ela tá fadada a picar o outro, né? Ela tá fadada a guardar o veneno com a gente e a passar o veneno pro próximo. Então, a mudança de natureza só ocorre com Cristo. E a gente vê isso na Bíblia claramente, que é só Cristo que transforma. E na Bíblia tem aquela em relação também a esse veneno que às vezes a gente guarda conosco, é o Provérbios 15, 13, né? Que fala que o coração alegre aformoseia o rosto, em contrapartida, o espírito abatido faz secar os ossos. E o próprio sábio também fala em Provérbios aqui 24, 17, ele fala assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar. E aí ele continua falando, para que o senhor não veja isso, ele desagrade, desvie dele a sua ira, porque Deus pode parar de disciplinar aquela pessoa que ele está disciplinando e passar a olhar para você, falando, não, é você que está precisando, você está precisando mais do que ele. Então é uma coisa muito interessante, bem lembrada em Provérbios por Salomão, porque é isso que a gente faz quando alguém faz alguma coisa com a gente fala assim, eu sou cristão, não posso me vingar. e a gente pega e ora e fala assim, Senhor, resolve para mim. E aí acontece algumas coisas na vida da pessoa, às vezes foi coincidência ou não, e aí você fala, Deus me vingou. Tá vendo? Deus pagou na mesma moeda que ele fez comigo. E a intenção de Deus não tem nada a ver com essa. Deus, ele tá a todo tempo tentando ensinar a gente sobre as coisas e fazer com que a gente siga os passos dele, isso a todo momento. Mas aqui é claro em dizer que você não deve esperar o mal daquele que te feriu das mãos de Deus. Não faça isso. Pelo contrário, Cristo nos ensina a esperar o bem e desejar o bem.
O que é natural, né? Esperar alguma pessoa fez alguma coisa de errado. É natural a gente esperar alguma coisa de errado. Tá vendo? Essa pessoa vai cair, vai fazer isso porque fez isso comigo ou tá fazendo isso com outras pessoas. É, eu só gostaria de voltar no assunto da raiz, que eu achei muito interessante, porque quando você tem alguma coisa ruim crescendo ali no meio do gramado, de qualquer outra plantação...
Brasil é tiririca, cara. É. Esquece bastante, né?
Uma erva daninha.
A erva daninha.
Isso, e se você remove aquilo superficialmente... ela vai crescer de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
E cresce mais forte do que o que não é, que o que é para crescer forte.
Sim, e aí o difícil é a gente ir para a raiz do problema e eliminar aquele mal, como diz o ditado, né? Eliminar pela raiz, justamente para evitar que essas coisas elas deem continuidade, voltem mais forte ainda. E nesse caso, a questão da amargura, de se sentir ofendido, se sentir triste por causa de outra pessoa, é somente o perdão que faz com que esse mal seja eliminado da raiz e saia dali de vez, porque senão aquilo vai ficar crescendo cada vez mais. E isso pode acontecer da seguinte forma: ah, alguém me ofendeu, e aí aquela raiva que tá, não, já nem ligo mais. É, mas fica pronto para poder falar daquela pessoa, talvez pronto para poder se vingar. Isso significa que foi eliminado superficialmente, mas não foi tirado da raiz de fato. E eu vejo que esse ser tirado da raiz de fato é se sentir em paz com aquela pessoa. Talvez esse seja um dos sinais.
E olha, então vamos aumentar o grau da dificuldade aí, B1, B2.
Vamos lá.
Porque quem sabe, quem esteja nos acompanhando nessa nossa discussão filosófica, né? Imagina que a gente está falando da dificuldade de perdoar, assim, sei lá, quem te deu uma fechada no trânsito, quem foi injusto com você aí em alguma situação comercial, enfim. Mas vamos avaliar agora que... os maiores candidatos a nos amargurar de verdade são aqueles que a gente mais ama.
Os mais próximos da gente.
Sim. Opa! Incluindo nessa amargura o próprio Deus. Ok? Essa amargura que a gente fala de raiz, a gente está falando de casamentos que estão acabando, mesmo casamentos que foram feitos diante de Deus com a promessa de que não iriam acabar. Ah. Então, na realidade, a gente está falando de algo realmente, como o Bruno colocou, o B2, muito profundo. Porque se um marido e mulher não conseguem vivenciar o perdão, vão vivenciar a amargura. E essa amargura, com o passar dos dias, pode se tornar até ódio. E acabou o relacionamento. Isso pode ser marido e mulher, pode ser pai e filho, irmãos. Pode ser mãe e filha... pode ser irmãos sanguíneos. Então, percebam que essa temática do perdão, especialmente para quem se diz cristão, crer em Deus e etc., é uma temática que a gente realmente precisa rever os nossos conceitos, porque, infelizmente, os nossos casamentos, mesmo na igreja, estão acabando. E por que estão acabando? Porque marido e mulher perderam a capacidade de perdoar, porque pais e filhos não se perdoam, tem filhos que não falam com seus pais, tem irmãos que não falam uns com os outros. Isso aí depois a gente caminha para os outros relacionamentos, dentro da igreja mesmo ou até fora dele. Mas percebam que a raiz dessa amargura, ela tem maior potencial com quem a gente ama. E aí? Como que a gente faz?
E muitas vezes essas pessoas... por muito tempo fica preso, porque até o Mark Disco vem trazendo essa ideia de que a gente fica numa cadeia mesmo, Porque a gente fica preso numa situação em que a gente está sobre o poder daquela situação. Uhum. Sobre o domínio da pessoa que nos feriu e sobre o domínio do nosso sentimento em relação a isso. E essa situação muitas das vezes se mantém, né, por várias coisas, é claro, mas uma delas que eu gostaria de comentar é a respeito de... Às vezes a pessoa não vai te pedir perdão. Ela não vai para você e fala assim, me perdoa por aquilo especificamente que eu fiz. Por aquele dia que eu falei assim com você, ou por aquilo que eu disse sobre você. Várias outras coisas. E aí vem a pergunta, mesmo assim o perdão tem como existir? Mesmo que a pessoa não peça perdão, existe uma maneira de perdoar? E eu acredito que o perdão ele está totalmente desconectado com o pedido de perdão. Você pode perdoar antes mesmo da pessoa chegar para você e pedir o perdão. E pode ser que isso nunca aconteça.
Pode ser que a pessoa morra e não peça perdão.
É
interessante notar isso, né? Porque a gente vê que o perdão ele não precisa de duas pessoas.
Exatamente.
Ele pode ser limitado a uma pessoa apenas.
Aí a gente lembra o que a vovó dizia. Não sei se a vovó do seu tempo disse, mas no meu tempo dizia: quando um não quer, dois não brigam. Briga. Tá certo? Perfeito. Então, aí é que a gente começa, então, ainda vamos mais para frente ainda. Porque Paulo diz aí em Efésios: fiquem irados, mas não pequem. Olha a responsabilidade, porque a gente pode desaprovar alguma coisa errada, tá? Ninguém aqui
fica bravo
que
com
agora
isso.
É, que você não vai ficar bravo. Se Deus ficou irado. Agora, aí é que está, qual é a consequência disso? Você está permitindo, então, que a pessoa, pelo menos, tenha a oportunidade de saber que você vai considerá-la mesmo assim? Porque a ira de Deus contra o pecado não mata o pecador. Agora, quando é no nosso caso, a nossa ira contra o pecado, misericórdia. A gente simplesmente esquece que a pessoa existe.
Passa
então,
por cima.
Então, veja, é muito direto isso. Essa questão dessa amargura tem que ser trabalhada. Irem, mas não pequem. Então, nós não temos problema, sabe? Sentir raiva é humano, sentir tristeza é humano, não é pecado. Até sentir ira, indignação... Não é, tá aqui, Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, não há nenhum problema. Pense em Jesus ali expulsando aquele pessoal do templo, fazia do templo um mercado, agora, sem pecado. Olha que interessante. Porque na nossa mente curta, a gente muitas vezes encara essa reação, né, de raiva, de ir e tal, como algo que, de fato, é impensável no caso de Deus, mas não é. Agora, por quê? Porque o amor é infinitamente maior do que a ira. Então, é necessário que eu e você avaliemos e entendamos, porque às vezes a gente fica meio no limbo. Não, ou tem perdão, ou tem amargura. Qual que a gente vai escolher?
É legal enfatizar isso, porque não existe uma terceira opção. É um ou é outro. E quando nós, então, descobrimos que para perdoar depende apenas de mim, não depende de outra pessoa, outras pessoas virem até mim, tomarem iniciativa, pedirem perdão, isso nos mostra o caminho que Deus oferece para que nós possamos viver em paz. Né? Porque o perdão, eu consigo entender que é o que quebra completamente a amargura e tira essa amargura pela raiz e joga essa amargura fora e dá essa liberdade. Talvez a liberdade seja uma palavra que defina bem esse sentimento. Quando você está liberto desse sentimento de raiva, de indignação, de tristeza, e agora você tem a paz com você mesmo, mesmo independente se a pessoa falou com você ou não, se a pessoa pediu perdão ou não. E isso nos mostra que Deus ele tem um caminho preparado para a gente, para que nós possamos estar de bem com a nossa vida, com as pessoas ao nosso redor e, claro, com Deus, independente do que da pessoa que nos ofendeu.
Uma coisa que eu tenho pensado, não que eu tenho pensado, que de vez em quando me vem à cabeça, é a questão, tipo, eu sei que se eu fizesse alguma coisa com o meu filho, eu sei que seria o fim do mundo para mim, né? Porque antes, muito antes, e preferivelmente comigo do que qualquer coisa com meu filho, porque eu amo tanto ele que eu com certeza daria minha vida para proteger ele, né? Isso sem dúvida. E quando eu penso em alguém fazendo algo com meu filho, e a possibilidade de eu fazer algo em troca, não tem como eu passar a pensar que se eu fizer algo com outra, a pessoa que fez algo com meu filho, eu vou estar fazendo algo com o filho de alguém. Porque essa pessoa, ela, uhum, ela tá no mundo porque ela tem pais. E esses pais vão sentir o mesmo que eu senti. E aí você começa a pensar que todo mundo é filho, todo mundo tem filho. E aí não tem como você não parar para pensar que nós estamos todos conectados.
Sim.
Não tem como você ferir o seu irmão sem ferir a imagem de Deus e sem de alguma maneira se ferir, né? E pensando nisso, é bom a gente ressaltar também que nós falamos na live passada de que perdoar não é esquecer, né? Aquilo, uhum, aquilo ainda vai ficar martelando na sua cabeça, talvez. E perdoar não é da noite pro dia. Nós estamos falando de uma transformação que às vezes pode durar dias e anos. Mas a questão é que quando nós lembramos que nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos passivos do mesmo perdão de Deus que nos alcança todos os dias, isso é diariamente, os 70 vezes 7 se tornando algo infinito, né? Nós percebemos que, cara, não tem como você pensar em ter o direito sobre a vida de alguém, em ter o direito sobre a amargura de alguém, em pegar essas rédeas para você. Essas rédeas não é nossa. Então, talvez você ainda não se esqueceu, mas a questão é que tem uma maneira de se livrar desses sentimentos ruins em relação a outro, em relação à pessoa que te feriu. Não importa o tamanho do ferimento, isso é importante, é uma coisa que a Bíblia deixa clara também, não importa o tamanho do ferimento, Deus consegue transformar o seu coração a ponto de olhar para o outro e lembrar, ele é como você. Nós, uhum, somos parecidos, estamos no mesmo barco.
Eu gostaria de ler dois comentários aqui interessantes. O Daniel Ferreira diz assim: a ira, se não controlada, pode ser um campo fértil para o pecado. Sim, isso é algo que realmente pode ser fácil de ir. E a Sônia comentou algo ali interessante. Ela disse assim: quando não liberamos o perdão, a falta desse gesto gera problemas de saúde. Já vi relatos de pessoas serem curadas quando teve a atitude de perdoar. Isso afeta completamente. Uma pessoa amargurada afeta o estado emocional, o estado psicológico. Isso não tem como não se afetar quando nós seguramos e não liberamos esse perdão.
Até porque, mais uma vez, voltando a esse aspecto prático, humano, a gente tem que lembrar, né? Tudo tem frutos, tudo tem consequências. E então, a questão de você sentir raiva por alguma coisa errada, ou ira, ou enfim, por algo de errado que alguém fez, justamente a consequência dessa raiva vai mostrar se você está pelo lado do perdão ou da amargura. Ou seja, alguém que bêbado atropelou e matou um filho, como diz o Bruno agora. Óbvio, você vai ficar indignado e você vai ficar realmente, sabe, querendo o quê? Justiça. Porque a justiça, a bondade e o amor são frutos dessa raiva. Uma raiva que tem ainda em Deus a possibilidade da reconstrução do outro. É por isso que a gente lê aqui, eu leio em Provérbios 19, verso 11. Notem, o bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Pronto. Não deixou de haver justiça, indignação, ira, sabe? Mas você permitiu que agora o fruto dessa consequência esteja nas mãos de Deus. Ele é a pessoa que vai determinar a nossa vingança quando abrimos mão dela. Sabe, aquela questão mesmo de você abrir mão, permitir que o ofensor ele tenha sabe, esse direito dado por Deus de ser perdoado. Porque quem dá o direito de ser perdoado é Deus. E aí, muitas vezes, quando o Bruno disse, o B1, a gente quer tomar isso pra gente, e a gente não pode fazer isso. Porque, naturalmente, a gente não perdoa. Só Deus é capaz de perdoar.
A gente não é justo. Né?
As não, a nossa não é justiça justo. É trapo de imundícia, não tem como. Então, esse é um aspecto, sabe? Olha, muita gente ainda não é feliz, mesmo dizendo ter uma profissão de fé cristã, porque ainda não entendeu a importância de se libertar do peso de culpar alguém, de amaldiçoar alguém, de desejar o mal para alguém. Nós temos que realmente entender a importância desta liberdade através do perdão.
E é interessante notar que quando nós analisamos toda a história de Jesus vindo à Terra, morrendo pelos nossos pecados, o centro dessa missão foi justamente nos perdoar, nos trazer o perdão. Então não tem como nós olharmos para o cristianismo de uma outra forma que não relacionando com o perdão. É impossível olhar para um cristão, alguém que se diz cristão, e eu digo eu e você, todos nós que estamos aqui, sem o fato de que nós precisamos colocar em prática cada vez mais o perdão. O perdão é quem está do nosso lado. O autor ele traz algo interessante também, fazendo esse link com o Pai Nosso, onde nós colocamos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós colocamos isso como condição, me perdoa assim como eu perdoo o meu próximo, é como se nós estivéssemos, em outras palavras, quando nós não perdoamos, falando assim, Senhor, olha só, me perdoa porque a minha vida e o meu pecado, ela é pequenininha. O que ele fez, ó, eu só estou me justificando aqui, eu mereço perdão, tá bom? Mas ele não. Nós praticamente nos colocamos acima de Deus. Aquilo que Deus fez e aquilo que Deus perdoou, nós ainda temos a coragem de, talvez não explicitamente, mas com as nossas atitudes, com as nossas decisões, nós tomamos um rumo acima de Deus. Como se, sendo a justiça. Eu tenho o direito de determinar quem é perdoado e quem não é, quem eu vou perdoar e quem eu não vou perdoar.
E graças...
Assumindo um papel que Deus não nos deu. Ele não nos deu o papel de julgar.
Ele é o juiz.
Ele é o juiz. Ele nos deu o papel de abençoar, ser tu uma bênção. E a bênção também compartilha o perdão.
E olha, a gente tem que ser grato pelo fato de Deus ser o juiz e não a gente. Porque, repetindo, não há justiça alguma em nenhum de nós. A justiça ela não só está em Deus, mas como ela é Deus, né? Deus é justiça. Deus é a justiça, na verdade. Então, essa questão de tomar para nós esse cetro, de decidir as coisas em relação ao que fizeram para nós, e de decidir sobre a vida do outro, em relação à vingança e até o não perdão, isso quando dizendo para nós essa questão de não dar o perdão, é a gente tomar o papel de juiz, que não é o nosso papel, porque a gente é incapacitado para isso.
E quem chegou por aí, Bruno, veja aí, o nosso amigo da Austrália, Vinícius, já está conosco aí, viu?
Aê, Vinícius.
Um bom dia, feliz Vinícius, sábado. Né, que está lá do outro lado.
Já deve ter voltado da igreja já, o Vinícius.
Já deve estar almoçando lá, não, ainda não, tá? Deve estar cedo lá ainda. Pastor, você quer falar sobre as sete coisas?
Pois é, eu ia chegar nesse ponto aqui que eu acho bem interessante, mais uma vez mostrando aí para os nossos amigos, né, tanto em inglês quanto em português, capítulo 12 do livro Quem Você Pensa Que É. Eu achei bem interessante esse resuminho aqui do autor Mark Driscoll sobre o que é o perdão, a partir da página 201 na versão em português. Perdão é o cancelamento de uma dívida baseado no Pai Nosso, né? O perdão é a remoção do controle que o ofensor exerce sobre você, segundo aspecto. Perdão é a doação de uma dádiva ao seu ofensor e a si mesmo. Olha,
pastor,
que interessante.
Só um parênteses aqui nesse segundo, que é remover o controle que o que ofendeu ainda tem sobre você. Ou seja, ainda fica preso, escravo àquela situação. É por
Se
isso é uma libertação.
Se você fica mastigando aquilo, remoendo, você está amarrado.
Sim.
Não é? O terceiro aspecto, então, é a doação que os dois recebem. É uma bênção mútua quando você perdoa e é perdoado, tá certo?
Presente.
E para as pessoas ao redor também.
Também. O clima é outro, né? Número quatro, Perdão é a renúncia à vingança, que nós já temos discutido aqui, né? Abrir mão do seu direito de fazer do seu jeito e deixar Deus fazer do jeito dele. O perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus. Gente, isso aqui é extraordinário, porque nós temos em alguns estados norte-americanos até o direito de tirar a vida, né, de alguém que cometeu um crime.
Yeah.
Nós deveríamos deixar isso para Deus resolver, sabe? Não que a pessoa não tenha que pagar pelo seu crime, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas notem, o perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus. Nós também temos alguns episódios tristes aqui no Brasil de pessoas que querem tomar aí a justiça com as próprias mãos. E anos atrás mataram uma moça, uma jovem mãe, aqui no litoral de São Paulo, que ela foi acusada de bruxaria. E a jovem não tinha nada a ver com nada.
Nossa, isso apanhou, em 2020.
Apanhou até morrer e nem era culpada do que estava sendo acusada. Ninguém nem sabe. Começou o boato. É bruxa, faz rituais com criança e não sei o quê. E, do nada, ela se viu agora cercada por indivíduos na comunidade onde vivia e foi assassinada.
Meu Deus.
Isso então, aconteceu em 1796 aqui perto de nós e a gente pensou que era uma história do passado.
Pois é, mas se repetiu, viu? E se repete em outras circunstâncias. Número 6...
Pastor, deixa eu só de novo te interromper, que eu vi uma... Vou aproveitar o comentário daquele anterior de abrir mão da vingança, de ler um comentário aqui do Betinho, dizendo que já dizia um sábio, a vingança nunca é plena, mata alma e envenena, né? Alguns pois vão reconhecer. E no livro... E no livro traz uma frase, um provérbio chinês também nessa sessão, que diz: aquele que busca a vingança deveria cavar duas covas.
É verdade, porque uma para você e outra para quem você está querendo, né? O número 6 de 7 opções do que é o perdão costuma ser um processo contínuo, não é? O Bruno 1 lembrou a respeito disso. É um processo que você vai vivenciando essa circunstância. E, finalmente, o perdão é o querer bem a quem te ofendeu. Aí, gente, isso aqui é uma mudança é uma mudança de ponto de vista que eu vou dizer para você. Porque se você for para o mundo comercial, você que está disputando vagas de emprego, você que já está no mundo comercial, no mercado de trabalho... Para, isso aqui é fraqueza pura.
Uhum.
É fraqueza pura. Ninguém está querendo o bem do outro. Todo mundo está querendo o seu próprio, a sua vantagem. Uhum. Então, notem, o evangelho é realmente aprender a andar na contramão. E esse é um aspecto importante, porque também o autor depois, daqui a pouco vocês podem chamar aí, o autor também nos mostra aquilo que não é perdão.
Uhum.
E que de tantas vezes a gente praticar, a gente acaba achando que é, e não é. Podemos ir para eles?
Vamos, você quer
vamos lá.
Que o pastor falou sobre o que é perdão, coisas que existem, né? E agora o pastor vai falar sobre o que não é perdão.
Exatamente.
Exatamente.
Que é extremamente importante.
É tão importante quanto saber que é perdão.
A palavra perdão é muitas vezes proferida, mas nem sempre é compreendida. Então, o que não é perdoar? O perdão não é negar que ocorreu algum pecado ou diminuir o seu mal. Olha que interessante. Então, quando a gente toma esta postura, muitas vezes, querendo o bem da pessoa, a gente está fazendo o mal.
Para a pessoa, para nós mesmos.
Exato, e para nós mesmos, porque o perdão não é ignorar que o problema existe. O problema existe, e aí nós temos que resolvê-lo. Outro aspecto importante, perdão não implica a permissão para pecar. O que, que vocês entendem sobre permissão para pecar? O que, que vocês acham? A gente acha justificativa para muita coisa, já perceberam? O amor não precisa se justificar. É só o erro que se justifica. E perdão, aceitar essa justificativa não é perdoar. Então, a gente tem que prestar bem atenção nesse aspecto. Outro aspecto, 7 aspectos como os anteriores, o terceiro diz, o perdão não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Olha que interessante. Porque, de repente, eu emprestei a minha carteira para você, você me roubou, eu te perdoei. Só que agora eu não quero mais emprestar a minha carteira para você. Ué, mas peraí, você perdoou ou não perdoou? Não, perdoei. Agora, confiar é outro processo.
Eu sei que você tem um problema com a minha carteira, então eu não posso entregá-la para você.
Por enquanto, não.
Esse é o ponto 6, vai falar justamente sobre isso.
Exato aí. O perdão não é encobrimento do pecado cometido contra nós. Também, veja, pode haver a negação da pessoa que comete, mas pode haver também a negação do ofendido.
Eu tô bem.
Não me atinge.
É interessante que esse ponto também, ele traz, o autor traz essa questão de o perdão não é simplesmente encobrir, ele traz o exemplo até de um crime mesmo, né?
Exato.
As providências, elas precisam ser tomadas, isso não significa que a pessoa não está sendo perdoada, exato, mas...
Que é necessário que para toda ação haja uma reação, não é?
Sim.
O perdão também não é simplesmente esquecer, ok? É interessante, né? Porque a gente não esquece.
Não tem como.
Não esquece. O único que esquece é Deus. Eu esqueço seus pecados e dele não me lembro. Mas a gente não esquece. Por isso que é importante realmente ajustar, não deixar ali pendurado. O perdão não implica confiança. O perdão toma um instante, mas a confiança se constrói com o tempo. E isso aqui, gente... Olha, vamos pensar o contrário, hein? Deus sempre acredita na gente, né? Não é interessante isso? Se eu magoar alguém, essa pessoa vai levar um tempo até confiar de que eu estou sendo sincero. Mas Deus confia na gente independente do que a gente é. É extraordinário.
E do que e faz.
E finalmente, perdão necessariamente não é reconciliação. Esse é interessante. É preciso um pecador para que haja arrependimento e uma vítima para que exista perdão. Mas ambos são necessários para haver reconciliação. Assim, a menos que haja arrependimento por parte de quem pecou e perdão por parte da vítima, não vai existir reconciliação. Ou seja, a relação vai permanecer rompida. Gente, isso é extraordinário. Será que a gente já parou para pensar nisso? Da mesma forma que para haver a mágoa tem que haver o ofensor e o ofendido, para haver o perdão tem que haver o ofensor arrependido e o ofendido que perdoa. Extraordinário. Será que a gente tem entendido na prática o que é perdoar?
Não perdoaram a distância, então, pelo que a gente viu, não perdoaram a distância abismal entre eu e a outra pessoa. Uma desconexão.
Você simplesmente rompe, né? Agora, pensa, mais uma vez, a gente comparado a Deus, porque a nossa iniquidade rompeu a nossa relação com Deus. E ele
rompemos, exatamente.
Ele exatamente partiu da gente esse rompimento. E ele escolheu reconstruir isso. Isso que é extraordinário. Por isso que quando a gente fala nesse assunto do perdão, necessariamente nós temos que lembrar nosso aspecto com Deus.
O que a gente fez nessa história?
A gente foi horrível com ele. A gente é horrível com ele toda hora.
Todo dia ainda é. Olha que só, olha que coisa.
Entendeu? E ele acredita, ele busca. Olha lá o exemplo de Adão. Foram se esconder, ele e a Eva. E veio o Senhor na virada do dia. Cadê você, meu camarada? Em outras palavras, você acha que eu não sei onde você está, meu filho? Mas eu vou te dar a chance ainda de você se manifestar. Entendeu? A iniciativa é de Deus.
O ofendido.
É sempre. E é isso o grande exemplo que eu e você temos que tomar. Porque muitas vezes no casamento, o ofendido não quer procurar o outro. E o ofensor também não está a fim de procurar o ofendido e pronto.
E o veneno
ainda,
corroendo
e olha
coração.
Que o apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, 25 a 32, ele orienta. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Ou seja, vá dormir sem resolver os problemas. Olha, meu, a gente passa cada conselho por alto que é inacreditável. E aí depois a gente, mas presta atenção. Deus teria todas as razões do mundo para simplesmente aniquilar essa criação dessas criaturas que a gente é, que a gente é insuportável.
Mas ele foi atrás de reconciliação.
O tempo todo ele trabalha para que eu e você estejamos... E essa é a palavra-chave, tá? Essa é a palavra-chave. Reconciliação. Reconciliação, ou seja, conexão novamente. Outra vez encaixados, mas a iniciativa é dele. Então, se ele toma a iniciativa, meu irmão, minha irmã,
faço mesmo. É interessante a gente observar um outro ponto quando nós falamos de perdão, e até agora nós estamos falando apenas da ação de perdoar, mas também existe uma outra ação que também é muito difícil, talvez tanto quanto o perdoar, mas o do pedir perdão.
Pedir perdão.
É, o do ofensor pedir perdão. Porque às vezes acontece a situação de alguém que cometeu algum erro e falou, não, já pedi perdão para Deus, né? Então, tá tudo certo.
O que vale é Deus ter me perdoado
disso. É, Deus que me perdoa, então tá tudo certo. E é interessante a gente pensar em... É claro que o inverso não acontece nessa situação, né? De nós perdoarmos a Deus. Mas eu digo, é muito fácil pedir perdão para Deus do que pedir perdão para quem está ali cara a cara comigo, sabendo o erro que eu cometi. Isso é extremamente difícil de fazer, assim como muitas vezes é difícil de perdoar. Pode falar, meu.
Não, eu falei, a gente só vai experienciar o perdão de Deus quando a gente fazer isso com o próximo, né? É aí que a gente vai experienciar o perdão que Deus passa pra gente, que Deus faz com a gente, né?
E eu acredito que esse é o desafio que fica para nós hoje. De novo, não pense no seu vizinho, no fulano de tal, no cicrano. Não, pense em você. Assim como eu estou me esforçando para pensar em mim. Mas para a gente partir por dois caminhos. Um, que é quem eu posso perdoar? Quem eu preciso perdoar, na verdade? Quem eu preciso perdoar? Será que você tem alguém na sua mente que você possa pensar nesse momento, eu preciso perdoar tal pessoa? Eu preciso perdoar aquela pessoa que me ofendeu, ou que me deixou amargurado, ou que me deixou triste? E o outro ponto é, quem que eu preciso pedir perdão? Será que nesse momento, talvez se tivesse uma outra pessoa ouvindo essa live, estivesse presente aqui, será que talvez essa pessoa poderia pensar em você, quando nós citamos quem eu preciso perdoar, talvez o seu nome passaria na cabeça dessa pessoa. Então é importante nós pensarmos esses dois lados, quem que eu preciso perdoar e quem que eu preciso pedir perdão. Será que existe alguém que passa na sua cabeça em um desses dois pontos para que nós possamos tomar uma ação, para que eu possa tomar, para que você também possa tomar essa atitude de liberdade, de se libertar?
E dentro disso também, essa questão de guardar isso no coração é tão ruim e apodrece tanto as relações de você com Deus, de você para com o próximo, de você dentro da sua família, que existe também aquele agravamento de você, às vezes, não conseguir aceitar o perdão quando alguém quer te perdoar, você não ter a capacidade de aceitar por causa do orgulho que cresceu, e aquela outra preocupação também dentro disso de você descobrir que quem que você tem que perdoar é você mesmo. Você pensar, já perdoei fulano de tal, e aí você descobre que você ainda não se perdoou por alguma coisa que você fez. Você descobre que outras pessoas te perdoaram, Deus já perdoou, e você vive as consequências da sua falta de perdão para consigo mesmo. Olha só que
é uma angústia de Jacó.
Né?
Sim.
É um fardo que você carrega nas costas, que Deus não pediu para você carregar, e que ele está te chamando para que ele possa aliviar esse fardo que você está carregando.
O Vinícius comentou algo aqui, ele disse assim, penso que Deus nos perdoa incondicionalmente e nos ama tanto a ponto de buscar-nos a todo dia, mesmo sabendo que temos grandes chances de pecar e desapontá-lo novamente. Deus sempre mostra que odeia o pecado, mas ama o pecador. Imagina agora se nós colocássemos isso em prática com a pessoa que está do meu lado. Seria... Não sei nem como descrever como seria essa situação se nós utilizássemos o mesmo.
São os milagres, né? São os milagres que vão fazer com que você avance. Né? O fato de eu estar aqui, de vocês estarem aí, enfim, todos nós somos alvos do perdão. Muitas vezes até, quem sabe, a gente nem saiba. Pode ser até uma surpresa, alguém vir e pedir desculpas para você, ou você procurar alguém pedir desculpas para essa pessoa, e essa pessoa, mas desculpas do quê? Eu nem sabia que você tinha me ofendido. Então, é um bálsamo tão grande, e por isso que, de fato, a Bíblia é muito clara. Ou você escolhe esse bálsamo, esse alívio que você oferta e que você recebe, ou você tem uma vida amargurada. Não tem outra opção.
Aproveitando a deixa do Vinícius aqui, que ele está pedindo perdão porque acordou atrasado, e a gente perdoa você.
Ai, ai.
Aproveitando a deixa dele, gostaria até de deixar para quem ouve ou quem vai ouvir a live, se eu fiz alguma coisa que ofendeu vocês, por favor, fale, venha falar comigo em qualquer situação e me perdoe. Né? Me perdoe. E... porque é bom colocar isso na prática, né? Na sua vida, praticamente. Porque o que eu pensei foi que, às vezes, nós ofendemos as pessoas. A gente é tão ruim no nosso dia a dia que a gente acaba ofendendo as pessoas sem ao menos se dar conta. Que a gente não vai parar no dia, lá no final do dia, e ficar revendo, na maioria das vezes, tudo que a gente fez, né? E aí, às vezes, a gente passa por cima de alguém sem perceber.
Agora você me fez lembrar uma prática que o pessoal das antigas tinha. Hoje eu não vejo isso acontecer, mas eu me lembro de ver tios, até o meu pai já ouvi ele falando alguma coisa, sempre que você passava uma temporada na casa de alguém ou fosse visitar alguém, na hora de ir embora, vai desculpando qualquer coisa.
Sim.
E sabe, é interessante, né? Parece que a gente vive com a consciência pesada o tempo todo. Você vai perdoando qualquer coisa aí, mas
a
então
certeza
eu já
da ofensa.
Então, na realidade, veja como esse aspecto, ele mexe mesmo com a gente, né?
Eu lembro que, sei lá, talvez ali antes da na pré-adolescência, mais ou menos, eu sempre orava, aprendi a orar, pedi perdão pelos meus pecados, mas eu sempre terminava, e perdoa também se eu fiz alguma coisa que eu não me lembro.
Nem
de,
sei, né?
Nem sei. Só que isso também não pode se transformar, essa forma de generalizar. Isso. Ah, me desculpa qualquer coisa. Sempre generalizando
você
tudo.
Você não dá um nome para o que você fez.
Isso nos faz não agindo da forma correta de chegar.
É, a gente
ainda
fica
mais...
só no superficial, não vai na raiz.
Exatamente, ainda mais se a ofensa foi direcionada a alguém que está do meu lado e eu sei disso, não existe isso. Ah, desculpa qualquer coisa. Não, isso não é o perdão
se
verdadeiro.
Se torna uma desculpa para o nosso caráter ruim, né? E aí a gente coloca assim, os perdões por atacado, né? Perdoa tudo isso aí, coloca no pacote junto, perdoa tudo.
Isso.
Nem sabe o que está lá no pacote. Só sabe que tem um monte de coisa, né?
Na hora que caminhar para o final, você me avisa.
Pode então, estamos
pode lá,
caminhando para o final.
Podemos.
É interessante que cada item daria uma perna imensa de tanto...
A gente está terminando, tem que finalizar, mas com a sensação de que dava para falar muito mais coisa.
Dá para falar bem mais.
Dava, ou não, né? Eu fico pensando assim, poxa, melhor eu parar por aqui, está ficando difícil demais.
Não... Pessoal, eu queria chamar a atenção de quem está com a gente aí, nessas últimas palavras... certamente vocês ainda vão ter na memória um dos atos mais odiosos, vamos chamar assim, que é o terrorismo, né? Nós tivemos uma série de atentados em Paris, em 16 de novembro de 2015. Muita gente lembra da casa de shows Bataclan, né? Só nesse ambiente da casa Bataclan, onde estava havendo um show, foram mortas 88 pessoas, fora ao redor ali nos outros ambientes de Paris, né? E entre estas pessoas mortas dentro da boate ou da casa de shows Bataclan, nós tínhamos uma mulher de nome Hélène, e ela era casada, tinha, à época, o seu filho tinha 17 meses de vida, e imagine agora para esse esposo, Antoine, receber a notícia dessa forma, né? De que a sua esposa havia sido morta por alguém, por N razões, mas a razão principal é o ódio mesmo. E agora ele se vê sozinho para criar uma criança com 17 meses de vida. E esse camarada tinha todas as razões, né, para odiar, não é? Afinal de contas, a esposa dele e mais uma outra centena de pessoas foram mortas. Mas ele deixou registrado uma carta, e eu peço licença para compartilhar. É uma carta curtinha, para que a gente entenda o valor do perdão E aqui, sem a luz religiosa, tá? Que geralmente uma pessoa da França não tem essa característica de religião. Mas independente, eu não sei se o Antoine tem fé em Deus ou não, mas eu queria que a gente pudesse meditar no que significa o perdão. Ele intitula a carta: "Vocês não terão meu ódio. Na noite de sexta, vocês roubaram a vida de um ser excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho, mas vocês não vão receber o meu ódio. Não sei quem vocês são e nem quero saber. Vocês são almas mortas. Se esse Deus por quem vocês matam cegamente nos criou em sua imagem, cada bala no corpo da minha mulher deve ter sido uma ferida no coração desse Deus. Por isso, eu não vou lhes dar de presente o meu ódio. Bem que vocês se esforçaram para isso, mas responder ao ódio com cólera seria ceder à mesma ignorância que fez de vocês o que vocês são. Vocês querem que eu tenha medo, que eu olhe meus concidadãos com desconfiança, que eu sacrifique minha liberdade pela segurança. Perderam. O mesmo jogador continua jogando. Eu a vi hoje de manhã. Finalmente, depois de noites e dias de espera, estava tão bela quando foi embora na noite de sexta, tão bela quando me apaixonei perdidamente por ela há mais de 12 anos. É claro, eu estou arrasado de dor. Mas eu concedo a vocês essa pequena vitória, mas ela terá curta duração. Sei que ela nos acompanhará todos os dias e que nós nos reencontraremos neste paraíso das almas livres ao qual vocês jamais vão ter acesso. Somos dois, meu filho e eu, mas somos mais fortes que todos os exércitos deste planeta. Aliás, eu não tenho mais tempo para dedicar a vocês. Tenho que cuidar de Melville, que está acordando da soneca. Ele só tem 17 meses. Ele vai tomar o seu lanche, como todos os dias. E depois a gente vai brincar, como todos os dias. E durante toda a sua vida, esse garotinho lhes fará a afronta de ser feliz e livre. Porque vocês não terão o ódio dele também." Pensem. Sabe, só quem está na pele pode descrever esse sentimento. E eu acredito que, sabe, por mais que ele não admita, é divino. Perdoar é de Deus. Por isso que o apóstolo encerra esse capítulo de hoje, Efésios 4, 31 e 32, né? "Não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade." Aí ele encerra, verso 32. "Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo." Em nome de Jesus, entre perdão e amargura, por mais difícil que seja, Deus está do seu lado para que você possa perdoar.
Amém.
É importante lembrar disso. Por mais difícil que seja, é o caminho que nos trará a liberdade e a paz.
É. E é só com Deus, né?
É.
Esse trilhar é só com Deus.
Que legal. Não, já estamos a 1h15.
Ups.
É. E extremamente,
é empolgante, né?
Extremamente. Não só empolgante, mas profundo e de uma reflexão tremenda, né? Algo que eu espero que, assim como eu estou, que você possa aproveitar esse momento e refletir se você se encaixa em uma dessas duas questões, ou que você precisa perdoar alguém, ou que você precisa pedir perdão a alguém. Porque é somente dessa forma que nós iremos nos libertar e estar em paz com quem está ao nosso lado e também com Deus.
Eu gostaria que as pessoas lembrassem disso mesmo, né? Todos nós, na verdade, que não é só a alimentação, a boa alimentação que vai transformar a sua saúde. O perdão vai. O perdão também vai.
Sim.
Faz parte disso. Você vai se sentir melhor. Lembre-se dessa palavra, perdão. E lembre-se que não é algo nosso, é algo que vem de Deus.
Que legal. Bom, foi muito bom o tema hoje, bem profundo. Espero que você possa refletir também, assim como eu estou refletindo. Estamos já chegando a 1h17.
É a nossa média.
É, estamos abaixo ainda. Gostaria de pedir ao Bruno que pudesse fazer uma oração para encerrar o programa.
Tá ok, então vamos orar. Pai Celeste, gostaríamos, eu acho que já começar pedindo, porque quando nós estudamos esse assunto, nós descobrimos que a gente tem que pedir muito de Ti ainda. Tem muita coisa que a gente não tem, muita coisa que a gente não adquiriu, porque a gente é teimoso muitas das vezes, porque a gente não presta atenção, porque a gente é bem falho, a gente é bem falho. E descobrimos aqui várias coisas, uma delas é que nós não somos justos, o Senhor é justiça, o Senhor é justiça. Então, todas as situações que nos pode causar vontade de vingança tem que ser colocado nas tuas mãos. Descobrimos que nós temos que perdoar o nosso semelhante, porque é nosso semelhante, nós somos iguais. Descobrimos que temos que também aceitar ser perdoados. Descobrimos que nós temos que aprender a pedir perdão pelas nossas ofensas. Descobrimos que às vezes nós temos que nos perdoar, porque o Senhor já nos perdoou. Nós descobrimos várias coisas lendo alguns versículos. Imagine o que tem na Bíblia toda. E então agora talvez venha o momento de agradecer, porque o Senhor deixou grandes livros de instrução para a gente, que, como Ellen White comenta, que vão ser estudados pela eternidade, mas que dá para ser muito bem apreciado hoje no nosso presente. E o que nós abstraímos desse seu presente, que é a Bíblia para nós, hoje, na data de hoje, todos nós aqui na live, todas as pessoas que vão ouvir essa live nos próximos dias, é que nós precisamos aprender sobre o perdão. E acho que o último pedido, Senhor, é que essa palavra perdão, que o Espírito Santo coloque no nosso coração durante todas as oportunidades que nós teremos para perdoar e ser perdoado, para que fique gravado no nosso coração e venha sempre à memória de que isso vai nos trazer paz. E isso não vem da gente, vem de Ti. Então é perto de Ti que nós devemos estar. São essas coisas que pedimos e nós agradecemos todos nós juntos aqui no estúdio, lá em São Paulo, e o pessoal que nos assiste. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse é o Projeto 167. Aguardamos você na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas aqui nos Estados Unidos.
Nesse mesmo canal, não perca.
E às 7, 9 no Brasil.
9 no Brasil, no horário de Brasília do Brasil.
Exatamente.
E 8 horas antes aqui, ele estava confundindo o português, agora está confundindo a matemática também. Misericórdia.
Muito obrigado por estar conosco, foi muito bom. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, um ótimo sábado e fim de semana.